Conceda a palavra ao senador Dalírio Berger.
Queria cumprimentar o senador Garibaldi Alves, que é o presidente desta comissão, cumprimentar a iniciativa do senador Lazier em solicitar essa audiência pública sobre uma temática tão importante. Cumprimentar o doutor Renato e o doutor Olival pelas suas brilhantes exposições. Um problema grave, efetivamente, mais de 600 mil pessoas hoje presas, é uma população economicamente ativa que poderia estar produzindo, como bem disse o doutor Renato. É um custo muito grande para a sociedade. Nós somos um condomínio e temos que ratear esses custos entre os demais condôminos deste grande país que forma o nosso condomínio. Qual o custo hoje de um preso médio em nível de Brasil? A queda da taxa de aprisionamentos que foi verificada e constatada na Rússia, nos Estados Unidos e no Chile se deveu única e exclusivamente a melhorias na legislação ou às penas alternativas, o monitoramento através das tornozeleiras, ele já foi, representou, ou seja, contribuiu para que houvesse essa diminuição. O que é o mais assustador no caso brasileiro é que nós estamos ainda em números crescentes, ou seja, se nós temos 607 mil presos, com certeza esses índices vão continuar aumentando e não há recursos suficientes para atender na velocidade do crescimento destes aprisionamentos. A gestão das nossas, dos nossos estabelecimentos prisionais, através de parcerias com iniciativas privadas, que já existem, digamos, algumas em nível de Brasil, elas, de fato, têm apresentado resultados positivos? Se foram positivos as constatações, o que, que se deveria fazer para dar velocidade a isso? Porque, segundo a gente tem tido notícias, o nível de ressocialização e da própria reincidência quando os presos destas penitenciárias têm sido cumprido a sua pena, tem sido muito menor do que nos demais presídios, onde as condições de tratamento não é tão digno quanto se deveria ter. Da atual população carcerária, se eventualmente houvesse possibilidade, e aí vocês são especialistas, poderiam nos orientar. Muitos presos já cumpriram parte considerável da pena, especialmente nestes que estão relacionados com crimes de menor impacto, de menor repercussão. Não haveria possibilidade de, através da legislação, fazer com que essa parte ainda da pena ser cumprida fosse através de medidas alternativas e mesmo até a própria monitoramento eletrônico, porque seria uma maneira de diminuir um pouco essa população carcerária. Se a grande parte dos presos são em função do tráfico de drogas, na verdade, digamos, o controle da entrada de drogas é uma responsabilidade do governo federal. Portanto, deveria, aqui, dentro daquilo que o Moca falou, o senador, que parte do custeio desses presos fosse pela própria União. Porque nos demais crimes, as unidades estaduais conseguem, digamos, sustentar e manter. O que está hoje pesando é exatamente a população carcerária que está lá em função do problema do tráfico de drogas, que se fosse contida a entrada das drogas em nível de país, com certeza, digamos, não estaria hoje pesando sobre os estados brasileiros que têm dificuldade. Ou seja, ajudar só a construir os presídios é uma grande coisa, mas, sobretudo, digamos, o custeio da operação. Então, essas são, assim, algumas considerações que, se puderem ser dadas, eu acho que vão ampliar, digamos, o nosso nível de conhecimento. Mas, sobretudo, que mudança na legislação penal poderia ser promovida para melhorar essa questão do próprio número de presos que diariamente cresce.
Agradeço ao senador Dalírio. Concedo a palavra ao doutor Renato De Vito. Depen.
Posso pedir para voltar à apresentação, caso a gente precise ilustrar alguma questão? São várias questões, agradeço aos senadores. Acho que a situação, tanto no estado do Rio Grande do Sul, como no estado do Mato Grosso do Sul, como no estado de Santa Catarina, são emblemáticas do problema. E nós não desconsideramos que existe uma questão relativa à segurança pública no país. Os índices de criminalidade, em especial de criminalidade violenta, índices de homicídio. Temos 56 mil mortes violentas no país no ano passado. Isso é um dado importante. Mas o número de presos por homicídio, o número de elucidação dos crimes de homicídio é muito baixo. Quer dizer, a sensação de insegurança da sociedade, e me compreendam, senadores, aqui a gente não está fazendo um discurso aqui de que a prisão não tem espaço. A prisão é importante, sim, simbolicamente, tem espaço em todos os países do mundo moderno. Não encontramos ainda uma outra alternativa. O fato é que nunca se prendeu tanto na história do homem como se prende hoje. A partir da década de 70, você tem um crescimento da população penitenciária muito elevado, em especial nos países do Ocidente, em razão da questão da guerra às drogas. E o ponto que se coloca, e eu acho que esse é um ponto importante, é: nós temos conseguido, com esse esforço enorme financeiro do Estado, de gestão, com o custo social também, né? Porque o pequeno criminoso que vai ao cárcere, o custo social da experiência de prisionalização para ele, para a família, é elevado, de estigmatização. Ele não volta para o mercado formal de trabalho, porque ele passa a ter um carimbo de egresso do sistema prisional. Está valendo a pena? Nós conseguimos, com um processo de aumento de encarceramento, e nós mostramos ali, de 575% num período de 25 anos, diminuir a sensação de insegurança, conseguimos reduzir os índices de homicídio, roubo e tráfico? Infelizmente, não. Então, o ponto que se coloca é: os gestores precisarão de soluções mais sofisticadas para enfrentar esse problema. A União tem se colocado como parceira do Estado de Santa Catarina quando houve situações de distúrbio, né? Em parte motivadas por organizações que atuam no presídio, em parte não. Né? Há também uma sensação de que todos os problemas de segurança pública hoje decorrem no presídio. Decorrem em parte, sim, mas decorrem também da nossa incapacidade, enquanto gestores públicos, de fazer políticas de segurança mais sofisticadas. De 8 a 10% dos homicídios no Brasil são esclarecidos. Isso talvez esteja na base da sensação de insegurança da população. E o remédio, que tradicionalmente é visto como a prisão, tem tido efeitos colaterais muito pesados. O custo financeiro, e o Rio Grande do Sul é um exemplo disso, senador Lazier, que enfrenta graves dificuldades no que diz respeito às finanças públicas, de arcar com um aumento irrestrito desse sistema. Então, eu quero concordar aqui com o secretário Lorival, e os nossos diálogos com os secretários são francos, são abertos, porque acho que não tem culpado inocente nessa história. Quando perde a União, quando perdem os Estados, perde a União nesse aspecto, que nós precisamos abrir novas vagas. Agora, nós temos que fazer um debate profundo também de qual é o custo do sistema prisional que o Estado brasileiro pode arcar. E aí eu já linko com a pergunta do senador Dalírio em relação a custo do preso. Nós não temos no Brasil estudos de custo do ponto de vista econômico. Talvez tenhamos economistas aqui que possam dizer muito melhor do que eu, que tenho formação jurídica. O que a gente faz é a conta de padaria, orçamento pelo número de presos, né? É uma relação despesa pelo número de presos. Esse valor vai variar, senador, de 1.400, que é o dado que o secretário Lorival aponta em São Paulo, a cerca de R$ 4.000, R$ 3.800, como relação do custo do preso, despesa pelo número de presos. O custo da monitoração eletrônica hoje é de cerca de R$ 200, R$ 250. O custo da monitoração psicossocial, do monitoramento por uma equipe, na linha do que o juiz Brususka, que é nosso parceiro na construção das políticas, aponta: bom, a pessoa que então não tem vaga no semiaberto vai ali prestar satisfação, cumprindo a pena em prisão, albergue domiciliar, há uma equipe multidisciplinar, é de R$ 40. Então, o ponto, acho que central, que eu coloco também para a comissão, é: quando a gente fala de infraestrutura, talvez não estejamos falando apenas do equipamento. O equipamento de estabelecimento penal, ele é muito caro. Ele é caro para construir, Né? Um presídio hoje vai custar 20 milhões, vai custar 30 milhões. Né? Cada vaga vai custar de 30 a 50 mil reais, vaga licitada. Talvez seja mais do que a vaga do módulo habitacional. As licitações feitas pelos estados têm esse resultado de 30 a 50 mil custo da vaga. Né? Então, o que a gente talvez tenha que pensar são infraestruturas também, que não são físicas, mas infraestruturas para dar respaldo justamente ao acompanhamento das pessoas que cometeram crimes, mas que não necessariamente tem que estar no sistema prisional, como o deputado Dalírio colocou. Crime sem violência à pessoa. Quando a gente fala da questão de tráfico, não se desconsidera o tamanho do problema para a coesão social da família. Agora, a questão é que as pesquisas que nós dispomos é de quem tem ido à prisão por tráfico de drogas não é o gerente, não é nem o mula. É o varejista, é a formiguinha, que é substituída no dia seguinte. Então, o ponto que se coloca é... Bom, o tráfico de grande monta, o tráfico que tem, dentro de uma escala organizacional, relevância, pode ser reprimido com... O problema é que quem está preso hoje por tráfico no país são, normalmente, os pequenos varejistas, sem um envolvimento maior na cadeia de distribuição, e, infelizmente, os nossos órgãos não têm conseguido, na persecução penal, chegar às cadeias de distribuição. Então... Quando a gente vê esse número assustador, e neste fim de semana o presidente Barack Obama editou um decreto de indulto de 6 mil pessoas condenadas por tráfico, a partir da percepção de que talvez não seja uma política inteligente também. Não há esse questionamento, enfim, da nossa parte, o judiciário que vai definir quem entra e quem sai do sistema prisional. Enquanto gestores, nós temos uma sensação que é uníssona nos 27 estados e na União de que a gente precisa qualificar essa porta de entrada. E aí a audiência de custódia é sim um elemento importante. Essas ações de fortalecimento da estrutura, no mundo inteiro você tem uma equipe que é de agentes penitenciários que funciona ali no dia a dia da prisão, na rotina carcerária, e uma equipe também de acompanhamento das penas alternativas, de assistentes sociais que acompanham o livramento condicional. No Brasil não temos carreiras nesse sentido, então nós temos que pensar também em infraestrutura que seja viável e mais barato, chegando à conclusão de que esse sistema talvez não seja viável. O estado do Rio Grande do Sul é um exemplo disso, senador Lazier. Nós temos recursos de monta destinados ao estado, com muita dificuldade para construção, pelo menos 4 ou 5 obras que correram o risco sério de serem cortados no resto a pagar por impossibilidade do estado iniciar as obras. E eu falo aqui de gestões diferentes, né? E dialogo hoje com o secretário Jacine, como dialogo com o secretário Michels, que cuidava da política. Então, a questão envolve recursos, sim, mas envolve também outras ações. Achar que o problema é recurso é reduzir o problema. Existe um problema de gestão que tem que ser tratado, e quando eu falo isso, não estou colocando em questão a capacidade e todo o empenho dos secretários estaduais, que se colocam como verdadeiros heróis aí contra tudo e contra todos nos estados. Mas a questão não se resume a dinheiro. Mas chegando à última questão aqui, tentando passar pelos pontos, os recursos do fundo. Como nós dissemos, o fundo tem uma arrecadação de 300 a 500 milhões, esse ano 550 milhões, com uma disponibilização orçamentária de 350 milhões. As despesas estaduais em relação ao sistema penitenciário, ou seja, a política penitenciária no Brasil, custa de 10 a 15 bilhões. Então, o que tem que se discutir também é a participação da União nisso. Né? A receita é baixa. Nós temos de 3 a 5% de recursos federais no que diz respeito à política. Então, ninguém discute, enfim, das carências, da necessidade de recursos para essa política. Isso é uníssono. Mas nós temos que repensar, então, o próprio fundo, as receitas que hoje se baseiam, na sua maioria, em concurso de prognóstico. O senador Lazier perguntou o dado do Rio Grande do Sul, não é que está zerado, esse dado estava indisponível. Há uma dificuldade grande de conseguir esses dados. E eu vou dizer, aqui não consta o pessoal. Essa conta que está dando 4,5 bilhões, só em custeio excetuado pessoal. Esse valor chega a 10 a 15 bilhões. Qual que é a nossa dificuldade de fechar esse dado? Indisponibilidade de alguns dados, né? Nesse levantamento, não tem Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, que tem um valor importante, o Pará e Alagoas, que nós não conseguimos os dados. E também...
Quem deveria mandar esses dados?
Esses dados, eles podem ser obtidos junto aos secretários, mas, como eu disse, em algumas secretarias, a função segurança está junto com a função administração penitenciária. A gente não consegue desdobrar nem o custeio da folha de pagamento. Alguns contratos estão juntos, então há uma dificuldade grande. Talvez esse seja o problema da dificuldade do Rio Grande do Sul, em que a segurança pública cuida da administração penitenciária.
Mas deixa eu fazer uma perguntinha que se enquadra dentro dessa sua parte da exposição. Essa instituição do regime diferenciado de contratação, o RDC, para obras da construção e reforma de presídios, isso agiliza, permite alguma coisa ou não resolve nada?
Essa é uma estratégia interessante para a gente tentar agilizar. Quando foi aprovado o RDC para obra prisional, o regime diferenciado de contratação para obra prisional, nós já tínhamos aprovado projetos desse programa, desse último impulso de financiamento de construção. O RDC ele tem uma vantagem de você não precisar do projeto executivo e dos projetos complementares para licitar. Você dispõe de um anteprojeto, no curso da licitação, a empresa que vencer a licitação, ela vai apresentar os projetos. Na nossa expectativa, estamos estudando, inclusive, com a criação de um protocolo para auxiliar os estados a licitarem via RDC, também não é a grande solução, porque você transfere o problema que está no início do processo, ou seja, eu tenho que fazer um projeto executivo, projeto arquitetônico, civil, hidráulico, para o meio. Se eu não tenho gestão, se eu não consigo fazer o projeto, eu não vou conseguir aprovar adequadamente o projeto que a empresa vai me passar. Quer dizer, é um instrumento importante, é um avanço, acho que é uma solução inventiva que a gente tem que ainda experimentar e acredito que nas próximas obras isso será experimentado, mas também não é uma panaceia, porque a gestão da obra no RDC... ela é extremamente complexa. Se o Estado, se o ente público não tem um corpo de engenheiros para fazer a gestão desse contrato, isso é um problemão. Agora,
doutor Renato, aqui.
Pois não.
Eu penso que... Eu queria... Mas, o recurso disponível, no fundo, é de 333 milhões. Não considerando o custo do pessoal... A despesa nos estados e no Distrito Federal é de 4,5 bi, sendo que a maioria, pelo menos no meu estado, dos presos, em tese, seria de responsabilidade da União. Quer dizer, o que está faltando é exatamente isso. Quer dizer, a União não consegue ajudar ou repassar para os estados aquilo que seria de sua responsabilidade.
Acho que o senhor tem razão, senador Valdemir. De fato, a participação da União nesse financiamento, e isso independe da vontade política da União, é o arranjo. O fundo penitenciário ele foi criado e tem algumas receitas, né? A política ela foi acometida aos estados com uma política de segurança pública, execução material da gestão da política penitenciária e se considerou na repartição das competências tributárias, na composição do fundo de participação dos estados, que o estado tem que ter esse custo. Eu só problematizo esse dado do preso estrangeiro e do preso federal. Nós estamos falando de 3 mil pessoas no universo de 600 mil. Se a gente achar que a solução e o problema é do preso federal, senador e secretário Lorival, a gente não resolve um problema de 607 mil pessoas. Existem hoje no Brasil...
Mas eu levantei o dado... Desculpe, doutor Renato, mas quando o indivíduo é preso por tráfico, esse não seria... Não estou falando de estrangeiro, normalmente.
Não, o tráfico, salvo se é o tráfico internacional,
sim,
ou crime supranacional, que não necessariamente se dá na fronteira física. Hoje, a maioria da droga que chega em quantidade chega por via aérea, né? Ela não...
Não, ele entra...
O crime de tráfico está normalmente na justiça estadual. Temos hoje presos da Justiça Federal no Brasil, 3.097 presos. Se nós acharmos que o problema está em 3 mil presos, eu acho que está fácil não, a solução. O problema é maior.
Doutor Renato, acho que não foi dito isso. Acho que o que a gente quis expressar é de que, já que mais de 40% dos presos Mais de 50% das mulheres que estão hoje cumprindo pena são em razão do tráfico de drogas.
De droga.
E dos homens baixa um pouco. Mas se levarmos em consideração os pequenos furtos, que é para alimentar o vício da droga, nós chegamos a percentuais maiores. Então, portanto, se não entrasse droga no país, com certeza essa população carcerária não existiria. Isso passou a ser um ônibus do Estado. Não é uma crítica, é uma constatação. Não, e aí, em cima disso, é que nós deveríamos encontrar meios para fazer com que também as unidades estaduais não sofressem tanto. Hoje nós temos alguns primos pobres dessa nossa federação. O principal, ou os principais, são os municípios, que estão empobrecidos. E agora, digamos, também as unidades estaduais. Por isso, digamos, se nós tivermos políticas públicas que, de fato, possam diminuir essa população carcerária, oriunda da prática do tráfico de drogas, com certeza nós estaremos aliviando a União, mas, sobretudo, também aliviando os estados federados.